11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Você é da época em que os torcedores acompanhavam o jogo de futebol ouvindo a transmissão pelo rádio valvulado de casa. Você vê, né? Nem da minha época eu não consigo nem falar. Rádio não... valvulado. Nunca ouvi falar, Gesiel. E você?
Também. Eu já ouvi falar, não é? Alguma coisa assim de que eu tenha sido um usuário frequente, mas já ouvi falar. Como pesquisador, digamos assim.
Ou começou assistindo aí aos jogos do time do coração naquela TV preta e branca, estranhamente chamada Colorado RQ.
Colorado RQ, eu lembro.
Desculpa, gente.
Não lembra, Marcela?
Não.
Nossa, a gente vai deixar de convidar a Marcela por 11 minutos, porque ela fica pagando de novinha, e aí a gente fica passando vergonha aqui, porque eu lembro de tudo disso. O Rádio Valvulado, eu lembro. Colorado RQ, eu lembro. Mas vai lá, Marcela, continua.
Pois é, mas será que os nossos comentaristas de hoje são desse tempo? Gente, a gente vai saber agora. O Gesiel, torcedor do Sport Recife, já indicou aqui pra nós, mas a gente dá um bom dia pro Carlos Frederico Pinduca, torcedor do Botafogo. Você conhece essas coisas aí, Pinduca?
Não, conheço só como pesquisador, Marcelo.
Pronto.
Só como pesquisador também.
É muito pesquisador, gente.
Da minha época, a TV Preto e Branco, eu cheguei a pegar um pouquinho de nada, o resquício, né? Lá em casa tinha, quando eu era bem criança, tinha ainda uma que era Preto e Branco.
Tava na transição.
É, tava Preto e Branco. Agora,
Colorado RQ.
Valvulado, não. Não lembro do Colorado RQ.
Telefone, quem você não lembra?
Eu lembro.
Ah, tá. Mas
o mais antigo, vamos dizer, da minha época, seria o radinho de pilha mesmo. Radinho de pilha. Que até se levava até pro jogo, né?
É, muito.
Pra ouvir enquanto vê o jogo.
Exatamente. É, o radinho de pilha também usei muito. Até a expressão que veio daí, a chamada torcedor de pé do rádio, né?
É, exatamente.
E eu passei muito tempo que eu fui a um estádio pela primeira vez, uma viagem que eu fiz à Bahia, e a primeira vez que eu fui no estádio de futebol foi num Bavi final de campeonato.
Caramba.
Baiano. Então achei aquilo ali maravilhoso, ainda na antiga Fonte Nova, né? Hoje derrubaram para poder fazer o estádio da Copa e tudo mais. Mas aí eu fui um torcedor de estádio tardio. Eu ouvia muito o futebol no rádio mesmo, era o famoso torcedor de pé do rádio. E aí depois que fui para Recife, aí sim passei a acompanhar os jogos na ilha, aí passei a ir mais ao estádio, mas eu escutava demais. E ainda hoje gosto de escutar o futebol no rádio, porque acho que é uma magia assim que não se acaba.
Ah, concordo.
Agora, quando é que você poderia imaginar que um dia você usaria as redes sociais para assistir a um jogo de futebol do seu celular ou do seu computador?
O que já é uma realidade lá fora, ainda engatinha aqui no Brasil. Poucas transmissões já foram feitas por estas bandas em plataformas como Facebook e YouTube.
Foi o que disse numa entrevista ao Conexão o consultor do Senado, Rafael Simões, um dos autores de um estudo sobre negociação de direitos de televisão no futebol.
Para Rafael, um divisor de águas nesse mercado no Brasil ocorreu há quase 2 anos. Em março de 2017, quando o Atlético Paranaense e o Curitiba abriram mão da transmissão pela TV aberta para disputar o que ficou conhecido como o Atletiba do YouTube.
Foi uma iniciativa pioneira no Brasil. O primeiro jogo transmitido exclusivamente via internet. Eu acho que a principal contribuição é abrir os olhos dos clubes brasileiros para esse mercado que existe e é utilizado muito no exterior, em ligas de futebol da Europa, nos campeonatos esportivos dos Estados Unidos. Então, o mercado em franca expansão, e acho que isso aí vai fazer com que muitos clubes pensem nessa plataforma de transmissão também.
Bom, a Taça Libertadores vai ter pela primeira vez em 2019, no ano que vem, jogos transmitidos exclusivamente pelo Facebook. E dois times brasileiros, o Flamengo e o Palmeiras, estão nessa.
Verdade, Gesiel. O rubro-negro vai jogar no Maracanã contra um time boliviano que ainda será definido.
E o Verdão, campeão brasileiro desse ano, vai aparecer a sua torcida no Face, num jogo fora de casa contra um adversário que também ainda está indefinido.
O que vocês acham dessas transmissões aí de jogos de futebol pelo Facebook? Será que Sport Recife e o Botafogo vão aderir a esse novo formato, gente?
Eu acho que é o futuro, Pinduca. O que você acha? Eu acho que é um caminho sem volta. Quando que isso vai virar uma coisa comum, normal? Ainda não sei, mas que não tem volta com relação a isso, eu acho que não.
Ah, concordo. Eu acho que, inclusive, a tendência é esse formato de TV e, vamos dizer assim, redes sociais se unirem
a
cada vez mais.
A convergência das mídias.
A convergência. Né? Alguns lugares já se uniram mais, países mais desenvolvidos, mas eu acho que uma hora não vai ter muita distinção, inclusive. Mas eu acho que o caminho é esse mesmo. É engraçado que esse assunto ocorre nessa semana que eu estava querendo ver o Mundial de Surf, a final do circuito Mundial de Surf, o Gabriel Medina ganhou. E eu falei com meu irmão, que é muito ligado a surf, falei assim, pô, onde é que eu posso ver isso? Ele falou, cara, você vê na ESPN2, vê se você tem ESPN2 aí na sua net. Eu falei, ah, vou ver. Eu falei, ih, não tenho. Ele falou, não, então você pode ver no Facebook da WSL, que é a empresa que faz o circuito mundial. E eu vi a final pelo Facebook, inclusive. Então, eu acho que isso aí... por exemplo, eu não tenho Premier lá em casa para ver os jogos que são fechados.
Eu não tenho
por
uma questão também de princípios.
Pois é.
Eu acho caríssimos os jogos.
Pois é, então, são super caros.
É, muito caro. Os que passam pela TV aberta eu assisto, os que não passam eu vou pro rádio. Boto lá na Rádio Jornal Recife e aí acompanho jogos do esporte pelo rádio e pelo Facebook.
Eu faço a mesma coisa, exatamente isso. Então eu acho que isso até é uma maneira um pouco de democratizar... porque ao Facebook todo mundo teria acesso.
Isso.
Então, agora, uma coisa que me chamou a atenção do fato do Flamengo tá tendo essa iniciativa é o seguinte, porque o Flamengo é o time que mais recebe dinheiro da Rede Globo.
Cotas,
que
tem
a transmissão, né? E, então, quando o Atlético Paranaense fez essa iniciativa deles há 2 anos... foi um pouco uma forma de protesto. Quando o Flamengo entra nessa, a gente vê que, na verdade, é uma busca por novos modelos de negócio, porque eles já recebem muito
dinheiro. É uma questão de dinheiro. Não, até recebendo pouco e vamos transmitir pelo Facebook. Não é uma questão de mudança de paradigma.
Exatamente. Então, talvez tenha essa questão que já acontece, por exemplo, no Sul. São dois modelos que vão correr paralelamente, talvez. Então, isso é uma questão que pode ser bem interessante. Acho que só, como o José falou... É o futuro chegando já para a gente e veio para ficar.
A gente vê, Pinduca, a gente de vez em quando já está há 2 anos, acho que a gente está caminhando para o 3º ano já, em que a gente está no YouTube. E de vez em quando a gente ainda fica assim, cara, a gente está transmitindo e a live do Facebook e YouTube, o pessoal participando com a gente, e aí gente de todos os lugares do Brasil. E os próprios ouvintes se comunicam pelo Conexão, conversando com outros ouvintes. Essa interatividade é uma coisa assim fantástica. Ainda hoje a gente, né, Marcelo? A gente comenta assim, gente, que coisa legal. Quem que imaginaria que um dia um programa de rádio seria?
Ah, é, não, assim. Isso aí é incrível.
Então é uma coisa assim que não tem como. As empresas têm que se adaptar, os meios de comunicação têm que se adaptar. E quem ficar de fora desse negócio vai ficar para trás mesmo.
Não, com certeza.
Né? Então eu acho que essa questão da transmissão pelo Facebook, além de democratizar muito o acesso das pessoas, porque aí não depende de você pagar um Premier, de você... Não tem nem televisão. Pelo seu smartphone, você acompanha como você acompanhou. Né? Eu quero um determinado esporte, né? E aí vou lá no Facebook e acompanho aquilo ali de onde eu estiver, democratiza para todo mundo. É uma coisa assim que realmente vai trazer e vai... permitir que se aumente muito mais o interesse sobre esportes que hoje não tem, por exemplo, a cobertura da TV. Porque e os esportes que não tem esse apelo todo da TV? Como é que faz? Eu acho que é por aí que eles vão crescer.
Exatamente. O surf mesmo sempre teve esse problema. O que é o surf? Você fica numa bateria de 30 minutos esperando a onda. Não é uma coisa muito dinâmica. Então quem está lá é quem tem realmente interesse. E sempre teve esse problema de transmissão. E a internet resolveu. Está lá quem tem interesse... comentaristas falando, assistindo então acho que realmente vai abrir para todos os esportes e uma coisa muito legal até da internet que eu vi nesse campeonato é como quando cada pessoa acessa já tem um número exato de espectadores isso fica visível inclusive para os comentaristas. Então no campeonato do sul ficava falando assim, o comentarista, né, falou poxa, a gente nunca teve uma audiência tão grande,
Aí, tá vendo? Não é só eu que fico besta com esse negócio, não, né?
Então, e aí o pessoal mandando like, mandando comentário na hora.
E comenta,
então, a interatividade
é um negócio
incrível.
E outra coisa que você falou que é muito importante, a questão da interatividade. É o que muda totalmente a maneira de você fazer comunicação hoje em dia, no rádio, na TV. É. Rádio, principalmente, que a gente não tinha esse acesso à interatividade. E eu acompanho mesmo, eu gosto muito de basquete, eu acompanho muito os jogos da NBA. A interatividade também é muito forte. Os caras comentam coisas assim que o especialista que está do lado às vezes não sabe. O cara que acompanha aquilo ali todo santo dia. É. Como acontece aqui também no Conexão, às vezes o ouvinte sai com alguma informação aqui que a gente nem sabia e ele já está trazendo a informação ali em tempo real. Tudo isso ajuda e dá um molho especial aí a essa transmissão. Essa questão da interatividade com a questão da democratização da informação através das redes sociais. Não tem para onde, gente. Hoje tem pesquisas que dizem que 95% das pessoas que acessam a internet acessam pelo smartphone. Então vai ser por ali mesmo que a
Sim,
gente vai assistir.
Sim, concordo.
A gente já faz isso com os bancos, com pagamento, com lazer vai ser do mesmo jeito. E se comunicar e produção de conteúdo, disseminação de conteúdo vai ser exatamente por aí também. Hora das caneladas. Adriano está dizendo aqui, olha... Estão com a roupa combinando, olha, Marcela. Estão com a roupa combinando. Faltou o pinduca que veio de preto, não avisaram para ele,
não,
né?
Combinei, desculpa. Desculpa. A próxima vez eu vou participar melhor aqui.
Sexta-feira hoje era essa questão meio abóbora, assim, o pinduca. Ele diz aqui, olha, papo furado do pinduca, ele conhece dessas coisas assim, no tempo do rádio valvulado. E fala para ele que ele tava com cabelo de surfista. É o Adriano.
Não, cabelo despenteado, simplesmente.
Só acordou e vamos lá pro 11 minutos, né?
É quando eu tomo banho na noite anterior, aí por mais que você pentei, aí você dorme e fica meio molhado e aí fica despenteado.
Mas aí, tá aí, mas esse, diz que é
esse,
que...
esse é um lado ruim da câmera no estúdio de rádio, tá? A gente não pode nem, né, vir aqui, tem que ficar penteando o cabelo.
Exatamente.
Antes das
acabou
horas
aquele
da manhã.
Negócio,
como
né?
Assim?
De tá no rádio, ninguém tá vendo. Não, tá no rádio, tá todo mundo vendo. Deixa eu ver aqui quem mais. O Mário diz aqui: Gesiel, lá em casa no Nordeste tinha um rádio valvulado, rádio Semp, que depois virou Semp Toshiba. Enfim, essas marcas aí antigonas. O Mário Bala diz que conhece sim essa questão aí do rádio valvulado, né? Porque aqui só tem novinho, Mário Bala. Todo mundo aqui, ó, conversa as coisas, olha pra mim como se eu tivesse estudado com Roquete Pinto. Bom, vamos continuar falando aqui sobre transmissão do YouTube. Vamos falar agora sobre o Campeonato Mundial de Clubes. Os Emirados Árabes estão sediando o Campeonato Mundial de Clubes. Rapaz, os jogos, alguns vieram assim, tipo zebra. Você considera zebra, Pinduca? Dos dois jogos que aconteceram, o River, que chegou badalado, aquela coisa toda, jogou com o Alain e deu Alain.
Sim, é engraçado isso, né? Quando o River ganhou o jogo contra o Boca, lá na Espanha, todo mundo fala assim já, o River vai jogar contra
Real.
River vai jogar contra o Real Madrid, blá, blá, blá.
Sabe que eu gosto de futebol, é isso.
Isso é muito engraçado. Quando o River perdeu, aí a gente se toca, assim, o pessoal fala, vai jogar contra o Real Madrid, aí sempre tem alguém que dá uma ponderada, né? Não, mas ainda tem o jogo, não sei o quê, mas já contando que vai ser essa final. Quando o River perde, assim, todo mundo é pego de calça curta, né? Então agora, os próprios jogadores ontem do Real Madrid, anteontem, dando entrevista, alguns falam que não conheciam
o time. O Alain, né?
Não conhecem o time. Então, assim.
Mas isso tem demais mesmo.
Agora, vai ser quase impossível o Real Madrid não ganhar essa final. Realmente, eu acho que uma segunda zebra não teria. Mas eu achei engraçado o River ter perdido. Isso aconteceu no Brasil também, com o brasileiro, né? Eu até esqueci quem foi que há uns 4 anos perdeu também para... Foi o Vasco, não? Quem foi que perdeu?
Já teve, com relação à questão dessas zebras...
De não ir para a final.
Teve muito. A do Internacional parece que foi a mais... Né?
Foi o Inter, né? Que não foi...
O Inter não foi. Esqueci até qual foi o time agora, mas virou uns memes, virou uma gozação geral, até hoje o torcedor do Inter lembra disso. Não,
e eu fiquei pensando nisso também, né? O River e o Boca fizeram todo um alarde para aquela final da Libertadores, para chegar aí e fazer esse papelão, né?
Por isso que o esporte não vai para as Libertadores, para não fazer esse tipo de coisa. Exatamente. Se é para passar vergonha lá no final, sai logo, mano. Ou nem vai. Olha, mas eu acho que também, você acha que vai dar Real Madrid, vai dar outra zebra, Marcelo? Real Madrid perder pro Alain, Real Madrid cheio de jogador.
Olha, eu penso rico, que o Real Madrid leva, mas nos meus sonhos eu é imagino Alain. Sabe por quê? Porque eu gosto dos memes. Adoro os memes da internet. Eu já coloquei aqui no Google memes Alain. Tem um monte.
Tem um
já,
monte. Eu passei vergonha no Mundial aí. Já teve aí, do Atlético Nacional.
Te entendo. Nós te entendemos, irmão.
Tá tudo, deixa passar nada, né? Mas eu acho que uma segunda... Eu tô com o Carlinho. Eu acho que uma segunda zebra no mundo do futebol pode acontecer, gente. Mas eu acho realmente que o Real Madrid... Se o Real Madrid perder para o Alain, vai ser a notícia do século.
É.
Vai ser a notícia do século. Mas pode acontecer.
Falam que eles não ligam muito, né? Que os europeus ligam menos pro Mundial do que a gente liga, né?
Ah, mas perder pro Alain...
Não, exatamente. eles não... Assim... 99,9% de chance de eles não perderem, assim. Agora, e eu acho que tá todo mundo torcendo pra Alain, né? Aqui no Brasil, todo mundo é Alain, né?
É aquela pior história. Desde pequenininho.
Eu fico lembrando aqui do La Caça de Papel, vocês assistiram o La Caça de Papel?
Não, não assisti.
La Caça de Papel tem uma hora que ele diz assim, falando sobre a possibilidade do mais fraco, ele diz, numa torcida Brasil-Camarões, você vai torcer pra quem? É torcer para Camarões.
Não.
Então é o que eu tô vendo. Uma torcida, Alain, Real Madrid, você vai torcer para Real Madrid?
Quem, né? Eu acho que eu já vi até uma pesquisa sobre isso, que realmente as pessoas têm tendência a torcer pelo mais fraco.
Pelo mais fraco, né?
Então, assim, e nesse caso, né, como a gente tem uma certa rivalidade com os times europeus, a gente é sul-americano, a gente vai torcer para o Alain, né? Coisa de país subdesenvolvido com subdesenvolvido. Então, assim, tem toda uma questão que nos faz torcer pelo mais fraco, né?
A Samara Sadek, quem assistiu o jogo viu que o Alain tava bom demais. Real e Kashima foi xoxo. Real vai passar apertado, se o Alain repetir, agarra contra o River. Pronto, falei. Ou seja, mais uma torcedora do Alain aqui. Ó, se depender de torcida, Alain tá bem, viu? Mais um ouvinte que tá com a gente. Tô no time da Marcela, não conheço o tal do Rádio Valvulado. Sim, E diz aqui, River, Inter e Atlético foram eliminados, né? Falando aqui sobre aquela questão que você perguntou.
Ah, pois é.
Todo mundo já passou essa vergonha.
Pois é.
Né? E deixa eu ver quem
entra
mais...
Entra salto aqui. Alto e está mal.
Pois é, esse é o grande problema. O Inter foi diante do Mazembe, o Adriano ajudando a gente. Ele está no YouTube, transmissão está perfeita. O Inter foi diante do Mazembe. Foi isso que virou o meme, o Mazembe. Até então ninguém sabia o que era Mazembe.
Pois é.
Aí o Inter foi e perdeu pro Mazembe. E parece que teve aquela comemoração do cara ficar sentado e como se estivesse remando.
Sim, sim.
Enfim, foi o Mazembe. Ou seja, não é uma questão só de... Não, é porque foi fulano. Não, esse tipo de coisa acontece. O futebol é bom por conta disso. O Bruno Lourenço dizendo aqui mesmo, a gente perdeu do Mazembe e o Atlético perdeu para o Raja Casablanca. Também, né? O Atlético Mineiro. Então, gente, essas coisas acontecem e eu vou torcer para o Alain, porque vai ser muito bom ver a cara dos jogadores do Real Madrid. Se perder para o Alain, tendo que justificar.
Já pensou?
Gente, como é que foi?
Ia ser interessante.
Vamos todos torcer. Embora seja quase missão impossível.
O bom é você torcer para isso, para missão impossível.
Para zebra das araras.
Bom, só terminando aqui, a gente já deu uma pincelada. O Pinduca aí com essa cara de surfista, gosta de pegar umas ondas também. Você pegava onda já pegou onda onde?
Peguei muita onda já. Em Recife. Eu morava em Recife. Época pré-Tubarão.
Pré-Tubarão, eu tinha muito turista ali na Praia de Boa Viagem.
Já surfei muito em Boa Viagem.
Ali em frente ao Caiaca.
Não, eu pegava em frente ao Espanha, que é pouco depois,
pouco
e também
depois.
Ao Caiaca.
E Maracaí também tem umas ondas.
Maracaí também. Cheguei a correr campeonato. Em Recife, depois morei no Rio e depois vim pra Brasília. Meu irmão é muito ligado a surf, até hoje. E até sobre isso, sobre esse feito do Medina. Quando eu pegava onda, eu peguei onda de anos 80, 85 a 90 mais ou menos. O Brasil ocupava uma posição super baixa no surf. Era uma coisa impensável um brasileiro ser campeão mundial. Era assim, quando o brasileiro tirava quinto lugar... Já era uma comemoração.
Era o tempo do Teco Pagarazzi, era aquele tempo?
Não,
do...
isso é antes um pouco. Antes aí um pouco, depois, né? Veio essa geração Teco Pagarazzi do Fábio Gouveia. Exatamente. Uhum. Que o Fábio Gouveia já se destacou, foi campeão amador.
Paraibano.
E começou a ficar entre os melhores do mundo, mas também ser campeão ainda estava um pouco distante do Fábio Gouveia.
Não era uma coisa que a gente poderia dizer que, o Brasil pode... Não, ficava lá...
Não, era distante. Era... A elite sul-fundial era Austrália, Estados Unidos e Havaí. O Havaí, apesar de ser um estado americano, ele conta como um... No surf, conta como um país independente, vamos dizer assim. Então, essa geração, que é chamada de Brazilian Storm, né? A tempestade brasileira, ela é incrível, porque ela colocou o Brasil no topo do mundo. Pra vocês terem uma ideia... Esse ano tiveram 11 etapas de campeonatos, né? O Brasil venceu 9.
Isso
é incrível. O Brasil está totalmente assim, controlou tudo. E o Medina, especificamente, ele é um fenômeno mesmo. Ele está, nesse ano, ele estava um nível acima dos outros.
E aquela coisa de, você pode pensar, quem não acompanha o surf, foi uma coisa que aconteceu assim, Medina não vai ganhar nunca mais. Aí o Medina, bicampeão. Ou
Exatamente.
Há uma trajetória a percorrer ainda, né, Pinduca? Sim, não é aquela coisa foi uma coisa que aconteceu e nunca mais vai acontecer.
Não, ele está fazendo 25 anos amanhã. Ele poderia ter ganhado até mais do que 2, assim... Tem pessoas que acham que depois que ele ganhou o primeiro, ele ficou muito ali perdido, fazendo muitas propagandas, e aí perdeu um pouco o foco.
É aquela coisa.
E voltou agora a ter foco. Mas ele está num nível muito alto mesmo, assim. Então, se ele continuar dessa maneira, ele tem alguns adversários, mas ele pode ser bem mais aí. Pode ser tetra, pode ser... Tem que ver,
legal,
né?
Legal saber disso.
Isso depende um pouco também de saúde, né? Você não se contundir, né? Você vê o Guga, né? O Guga ganhou. Ali depois contundiu e aí... cai o rendimento, mas em matéria de talento, Medina, ele é um fenômeno.
E já podemos dizer que a gente tem um Dream Team aí no surf, né?
Temos, dos 4 primeiros lugares, 3 são brasileiros.
Então, tá bom.
Então, o Brasil tá...
E 25 anos ainda é uma idade nova para o surf? Como é que é esse negócio?
Para você ter uma ideia, o Kelly Slater, que é o maior campeão da história, ele ganhou, acho que 10 ou 11 vezes. Ele é um fenômeno, assim. Antes dele, a pessoa tinha ganhado mais, tinha ganhado 4 vezes.
Nossa.
Que a gente tá com 46 anos.
Olha aí.
Tudo bem, perdeu o rendimento, ele não tem nem mais saco muito de correr o tour. Tanto que ele vai só para as etapas que ele gosta. Mas o que a gente tem 46. Eu acho que o Medina pode ter alto rendimento aí, até uns 35, talvez.
Assim. Tem muito então para queimar.
Depende um pouco da estrutura física dele também. Entendi. Isso, né? Os futebol tem isso também, né?
Tem isso.
Alguns estão muito bem até 35, outros
a técnica tá boa, mas
caindo,
o corpo, né? Não responde.
Seu Rivaldo, né? O Rivaldo é um que tá com físico bom até alta idade. Então, assim, depende um pouco da estrutura física dele. É emocional, mas ele pode estar em alto rendimento, chutaria eu até uns 35 anos aí.
Então a gente tem muita coisa, tem muito título para levantar ainda. Medina, Gabriel Medina, o grande brasileiro conquistando aí o bicampeonato, o segundo título mundial de surf. Bom, aí, não diz a vocês que ele ia aparecer? É a produtora Samara Sadek, gente, 8h33, como assim? Já acabou 11 minutos. Pinduca, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Venha mais vezes.
Tá, eu que agradeço. Natal. É sempre uma honra participar aqui do 11 Minutos e do Conexão Senado. Sempre uma honra para mim. Aviso para toda a família, peço para todo mundo ouvir.
Legal. Pinduca, obrigado.